10 horas 34 minutos, terça-feira, 17 de setembro de 2024. Está no ar o CBN Paraná, o giro de informações do estado que conecta as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Criança de 10 anos passa mal em escola nos Campos Gerais e morre no hospital. Emanuel Fornazari, da CBN Ponta Grossa, tem os detalhes. Emanuel, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos os ouvintes do CBN Paraná. Uma notícia triste, né? E um processo de investigação para entender o que realmente aconteceu. A Polícia Militar de Rebouças foi acionada na tarde de ontem para esta ocorrência com uma vítima fatal no hospital Dona Darcy Vargas da cidade. A equipe foi chamada por volta das 2h20 da tarde para verificar a morte de uma criança de 10 anos. De acordo com os relatos de uma funcionária da escola onde a criança estudava, a aluna passou mal, apresentando vômito, dores de cabeça e dor abdominal. A escola chamou uma ambulância que levou a criança ao hospital, onde o óbito foi constatado pelo médico plantonista. A causa da morte não foi confirmada até o momento e a Polícia Civil vai investigar o que realmente aconteceu. O Instituto Médico Legal foi acionado para investigar o caso juntamente e fez o recolhimento do corpo desta criança. Uma situação bastante triste e que gera aí, em um primeiro momento, um mistério, mas uma preocupação grande para saber que tipo de situação acabou afetando essa criança. Ela teve alguns sintomas de mal-estar, como vômito, dores de cabeça e dor abdominal, mas a princípio não tinha nenhuma outra situação envolvendo nesse caso. Vai ficar por parte da investigação, junto também, né, com os órgãos de saúde do município de Rebouças e a escola consternada também com o luto oficial na cidade, Luciano.
Muito obrigado, Manuel, pelas suas informações. Não é normal, né? Uma criança de 10 anos morrer assim, de súbito, claro, caso será investigado. E a gente segue aqui com o nosso CBN Paraná. Vamos com informações do oeste do estado, porque após sofrer um grave acidente no município de Toledo, um jovem tem parte do crânio removida e temporariamente armazenada no abdômen. E a Jéssica Passos vai explicar para a gente, ela que fala da CBN Cascavel, o que é esse método, né, que já foi utilizado em outras situações. Jéssica, muito bom dia.
Bom dia, Lucia. Bom dia a todos. João Victor da Silva, de 25 anos, ele é morador de Toledo, região oeste, ficou conhecido após compartilhar uma história impressionante na internet. Após um grave acidente, o jovem ficou com parte do crânio guardada no abdômen por 3 meses. Em março deste ano, o João fazia entregas em um monociclo e ele desviou de um carro, bateu numa sinalização conhecida como tartarugas e caiu. Ele teve várias fraturas pelo corpo e uma forte batida na cabeça que causou o traumatismo craniano e inchaço no cérebro. João ficou 9 dias em coma no hospital e depois foi para o quarto. E um mês após o acidente, ele teve alta hospitalar com parte do crânio no abdômen. Então, por conta da gravidade dos ferimentos desse acidente, ele precisou passar pelo procedimento para retirada da calota craniana, como é chamada pelos médicos, que é parte do osso craniano. E esse osso ele precisou ser cortado e realocado no abdômen. O jovem, então, compartilhou toda essa trajetória nas redes sociais e os vídeos viralizaram. Durante o período, ele comenta que passou por momentos de baixa autoestima e que o objetivo das publicações nas redes sociais é inspirar pessoas.
Carregar uma parte do crânio na barriga, no abdômen, foi a coisa mais diferente que eu passei em toda a minha vida. E eu não queria ter passado por isso. Mas eu sei que foi isso que salvou minha vida. Foi isso que permitiu que eu estivesse aqui mandando esse áudio hoje. A cabeça sem a calota craniana era algo que mexia muito com o meu psicológico. Nos momentos que eu estava sem ela, que duraram alguns meses, eu ficava com a autoestima muito baixa, porque é muito difícil, né? Eu estava acostumado com a aparência do meu rosto, de repente ele mudou totalmente, as pessoas começavam a me olhar um pouco estranho, as pessoas que não sabiam, né, do que eu passei. E estou aqui hoje rumo ao 100% e inspirando pessoas que passam pelo mesmo que é o que eu mais queria, mostrar que as pessoas têm de ser fortes.
Segundo a neurocirurgiã Kelly Cristina, que atendeu o jovem, o procedimento é realizado para reduzir a pressão craniana, já que o conjunto de ossos da cabeça não tem aberturas que permitam que o cérebro inche totalmente. Se parte do osso craniano não for removida, há risco então do paciente ter sérias lesões no cérebro, podendo até morrer. Como a maior parte dos hospitais não tem estrutura para, como banco de ossos para o armazenamento, o osso é realocado no abdômen para ficar preservado de infecções e facilitar a reabsorção óssea quando for recolocado na cabeça. Nessa recolocação, são usados pequenos parafusos para fixação do osso novamente no crânio. Então, o jovem passou já por essa cirurgia, está se recuperando bem, Luciano.
Muito obrigado, Jéssica, pelas suas informações. Que bom, né? Que bom. É um método que daqui a pouco já foi replicado, né? Não é a primeira vez que isso acontece e funciona. Assim, conserva essa parte do crânio e depois que o cérebro desinchar, o osso volta lá para o seu lugar e esse jovem terá com certeza uma vida normal aí pela frente. Legal. Saques de cargas após acidentes se tornam comuns no Paraná. É a prática, claro, é criminosa. Sheila Pessoa, da CBN Curitiba, tem mais informações. Bom dia, Sheila.
Bom dia, Luciano. Bom dia aos ouvintes. Em 4 dias, o Paraná registrou 2 saques de cargas em rodovias. O último foi nesta segunda-feira, na BR-376, em Ortigueira, na região dos Campos Gerais, aqui do Paraná. Durante um grave acidente entre uma carreta e um carro, o motorista do carro, inclusive, morreu no local e outras 5 pessoas ficaram feridas. Enquanto era realizado o socorro dessas vítimas, a carga de alimentos foi saqueada. O outro saque de carga aconteceu na última quinta-feira, na BR-476, na cidade de Antônio Olinto, no sul do Paraná, quando um caminhão carregado com frango, com carne de frango, tombou na rodovia. Um grupo de pessoas que passava pelo local, inclusive eles atacaram uma equipe do Corpo de Bombeiros para poder saquear essa carga de carne. E de acordo com o Código Penal, ele não descreve especificamente o crime relativo ao saque de cargas, mas sim, essa conduta, ela é tipificada como um crime de furto. E aí, ela pode passar de um furto simples, quando a pessoa simplesmente encontra a carga ali na rodovia, que é um crime, não interessa, a carga ela tem um dono, ela tem uma destinação, então se está ali na rodovia, normalmente o que deve acontecer é ela ser recolhida pela transportadora para que chegue ao seu destino final, ou enfim, não é uma carga que pode ser levada pelas pessoas que passam pela rodovia. Se alguém pega qualquer produto que está na rodovia, que justamente após um tombamento de um caminhão, isso é um crime de furto. E ele se torna um furto qualificado quando envolve a destruição, quando as pessoas acabam muitas vezes abrindo, forçando o caminhão para abrir e furtar essa carga. E também ela pode passar a se enquadrar em um crime de roubo quando existe ameaça, como foi nesse caso, quando é empregado algum tipo de ameaça. E aí pode também se tornar qualificado quando tem uso de alguma arma, seja arma branca, seja arma de fogo. Lembrando também que não são só essas pessoas que são responsabilizadas, afinal de contas, quem compra, quem recebe esses produtos que são fruto desse roubo ou furto da carga que tombou na rodovia, ela também pode responder pelo crime de receptação, Lucian. E esse crime de receptação, ele pode chegar até 4 anos de prisão mais multa. Então, as pessoas têm que ter essa consciência, porque muitas vezes existe uma pessoa ali ferida enquanto está sendo feito socorro e outras pessoas estão furtando essa carga. Luciano?
Muito obrigado, Sheila, pelas suas informações, né? Então, é uma prática criminosa, vários crimes, tanto para quem furta essa carga quanto para quem eventualmente vem a receber essa carga, né? Então, a polícia, claro, está em cima para identificar todas essas pessoas que acabam em acidentes furtando cargas nas nossas rodovias. 10h44, em visita a Londrina, o governador Ratinho Júnior anunciou medidas para combater as queimadas aqui no estado. Além da convocação de 500 brigadistas, ele anunciou a compra de 15 caminhões-pipas. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem mais informações. Bom dia, Cláudia.
Bom dia, Lucian. O número de ocorrências de incêndios atendidos pelo Corpo de Bombeiros aqui no Paraná nesse ano já ultrapassa a marca de 11 mil atendimentos. E o governador esteve em Londrina, participou da 5ª edição do Fórum do Agronegócio, realizado pela Sociedade Rural do Paraná, e Ratinho Júnior falou sobre como o Estado tem se preparado para combater as queimadas e disse que 500 brigadistas já estão em treinamento para se juntar ao Corpo de Bombeiros. O governador ainda anunciou o aluguel de horas para aviões de combate a incêndio, além da entrega de 15 caminhões-pipas que serão distribuídos pelos municípios. Uma das ações que o Estado tem adotado também é para coibir os incêndios é a aplicação de multas. De acordo com o governador, o Paraná já aplicou mais de 120 milhões de reais em multas. E a Defesa Civil também emitiu alertas à população para evitar qualquer atividade que possa resultar em incêndios. Entre as atividades que podem ser consideradas de risco, estão utilizar fogo para limpeza de terrenos, queimar lixos e soltar balões. Quem for identificado em uma dessas práticas pode responder por crime ambiental. Lucian.
Obrigado, Cláudia, pelas suas informações. Vamos a Maringá. Falar agora do Hospital da Criança de Maringá, que começa a funcionar parcialmente nesta terça-feira. Quem tem os detalhes é a Brenda Karamaski, da CBN Maringá. Brenda, bom dia.
Olá, Luciano, bom dia. Bom dia para quem nos acompanha. Notícia muito boa e muito aguardada aqui na nossa região. Inicialmente, estão disponíveis 61 leitos de enfermaria, 23 consultórios e 3 salas de cirurgia. O hospital vai atender crianças e adolescentes pelo Sistema Único de Saúde, com serviços de média e alta complexidade. Então, nesse início, todas as vagas serão pela rede pública e depois começa também o atendimento pela rede particular. A estimativa é que a UTI comece a funcionar em 6 meses, no início com 10 leitos, e em 1 ano o hospital deve começar a realizar também os atendimentos oncológicos. É o que estima a gestão do hospital. O secretário estadual de saúde, César Neves, esteve aqui ontem na inauguração do hospital junto com o governador Ratinho Júnior, e o secretário explicou que o hospital deve funcionar com capacidade plena em até 4 anos. Vamos ouvir o que ele disse.
Então existe todo um cronograma de implantação, vai começar com 3 salas cirúrgicas com procedimentos mais leves, ambulatório, com 6 meses existe o compromisso da oncologia, que é uma grande medida na região. Hoje em dia a oncologia fica restrita só à capital do estado, e isso acaba penalizando muitas crianças que têm que se deslocar. Então em 6 meses essa é a promessa e assim por diante. Cirurgia cardíaca, que é outra demanda extremamente necessária. Então essa abertura por fase é extremamente responsável, a fim de que todos que aqui cheguem, tenho certeza absoluta, terão o melhor tratamento possível.
É um hospital referenciado.
Sim, a porta é referenciada. Claro, claro, a porta referenciada vai ser atendida, né, prefeito, nos pronto atendimentos do município, que dão o melhor atendimento possível, e aquele caso que requer internação, faz contato com o hospital, e essa criança vem em absoluta segurança para ser internada, hospitalizada aqui.
Então, como disse o secretário estadual de saúde, César Neves, não é livre demanda, não é só chegar ali ao hospital, todo mundo que vai para lá é encaminhado por outras unidades de saúde, e quando o hospital estiver totalmente concluído, ele deve abrigar 160 leitos e atender 21 especialidades ao todo. Vai ser referência para 4 milhões de pessoas, mais de 115 municípios de toda a macro-região noroeste. Então, mais de 100 municípios aqui da nossa região que poderão ser atendidos. Para o funcionamento do local, o governo federal, o governo do estado, prefeitura, pretendem repassar o hospital cerca de 1,5 milhão de reais por mês cada. Esse hospital vai contar com centro cirúrgico, um hospital dia, centro de especialidades, 2 recepções, laboratório, centro de imagens e também uma ala de ensino e pesquisa. O município estima que mais de 2.700 consultas serão realizadas no local todos os meses. As obras do Hospital da Criança começaram lá em 2019 e custaram cerca de 180 milhões de reais entre verbas repassadas pelo Estado, pela União, pelo município e também pela Organização Mundial da Família. E a gestão foi concedida pela Prefeitura de Maringá à Liga Álvaro Bahia. Contra a Mortalidade Infantil é uma entidade filantrópica que já é responsável pelo Hospital Martagão de Esteira, lá de Salvador. É o maior hospital pediátrico do Norte e Nordeste do Brasil, Lucian.
Muito obrigado, Brenda, pelas informações e seja muito bem-vindo ao Hospital da Criança de Maringá, que os profissionais que ali estiverem possam ajudar a salvar muitas vidas dos nossos pequenos. E assim nós encerramos o CBN Paraná desta terça-feira, que reúne as principais informações do Estado, ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Muito obrigado pela sua companhia.